fechar a nossa reunião agradecendo a vocês, se entretanto chegaram António e Filipe. Eu convoquei esta reunião porque nós temos agora um calendário bastante apertado e precisávamos de arrumar mais ou menos, até para efeito da agenda de cada um, arrumar a sequência dos nossos trabalhos para depois não termos uma lufa-lufa na última semana e não ficarmos aqui preocupados e sem conseguir terminar o trabalho em condições adequadas. Eu elenquei aqui as matérias que nós temos para resolver e depois vou colocar algumas hipóteses para encontrarmos aqui o máximo consenso possível em termos do calendário dos nossos trabalhos. Fazendo primeiro o elenco das matérias que nós temos aqui pendentes na Comissão para resolver, nós temos a orgânica da Entidade para a Transparência, relativamente à qual posso dar a informação que, como estão recordados, nós optámos por enviar pedidos de parecer maximizados, ou seja, para um rol imenso de entidades, dentro do princípio de que mais valia mais do que menos, portanto mandámos para toda a gente, basicamente das entidades que estão a faltar, para além do... Já houve mais de metade das chamadas entidades reguladoras que enviaram pareceres, mas ainda há um conjunto de 6 entidades reguladoras que não responderam. 5, peço desculpa. Mas essas é um bocadinho por excesso, porque, como se recordam, optámos por mandar para todas elas e, portanto, quem ainda não respondeu foi o Instituto de Mercados Públicos, Imobiliário e Construção, a ERSAR, das Águas e Resíduos, a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensão e a Autoridade Marítima, Autoridade de Mobilidade e Transporte e a ANAC. Os outros já recebemos. Agora, de institucionais não recebemos, falta-nos o Conselho Superior de Magistratura, que eu acho que tem importância, como é evidente, embora para a entidade da transparência não tanto assim, porque os magistrados, como sabemos, ficam fora da entidade, da fiscalização por parte da entidade. Não recebemos nada das regiões autónomas, recebemos da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, não recebemos do Governo e dos Açores, não recebemos nenhum dos órgãos. E depois não recebemos da ANAFRE. O resto recebemos, basicamente, já. No que diz respeito ao diploma sobre as limitações das nomeações para gabinetes de apoio a titulares de cargos políticos, recebemos os parceiros todos, que pedimos. E o mesmo se diga relativamente à CRESAP, relativamente aos projetos apresentados pelo deputado Paulo Trigo Pereira. Recebemos já o parecer da CRESAP, e, portanto, todos os pareceres que foram recebidos estão distribuídos, mas isto é apenas uma resenha para... Portanto, nós as matérias que temos para resolver, entidade da transparência, que eu acho que já recebemos o essencial dos parceiros, temos o Código de Conduta, temos o conjunto de diplomas do deputado independente, que dizem, são 3 diplomas que dizem respeito a alterações, basicamente à lei orgânica da CRESAP, depois há lá mais uma questão que tem que ver com o estatuto dos gestores, mas dos altos cargos da administração, mas basicamente tem que ver com a CRESAP. Depois é o diploma apresentado pelo Partido Socialista sobre as nomeações. E, por último, um diploma que ainda não entrou e relativamente ao qual, sucessivamente, eu tenho tido promessas de aceleração por parte do Partido Socialista, mas ainda, a verdade é que eu ainda não recebi, a Comissão ainda não recebeu, que é o diploma com as chamadas normas espelho. A grande preocupação aqui nem é tanto a dificuldade do diploma em si, porque as normas espelho, como o próprio nome que a gente arranjou, é um nome aqui entre nós só, deixa claro, ele não terá nada especialmente inovador, apenas remeterá para obrigações que decorrem da legislação já aprovada. Mas a preocupação aqui é por causa das consultas externas. E as consultas externas têm que ser desencadeadas, eu diria, com mais tardar na próxima semana, porque nós temos já marcado o agendamento na generalidade destas matérias que ainda não foram objeto de discussão em plenário para o dia 4 de julho. É certo que as consultas podem ser feitas no interim, portanto podem continuar até à fase da especialidade, o prazo para as audições, mas depois temos a votação para o dia 19, as votações finais globais para dia 19, e portanto Parece-me evidente que para a semana, que é a última semana do mês de julho, junho, tem que estar a sair, para se dar um prazo mínimo. Eu vou dar um prazo de 10 dias, mas normalmente fica por 2 semanas, que é para a gente poder receber ainda em tempo útil para legislarmos sobre esta matéria. São estas as matérias, portanto, entidade da transparência, código de conduta, diplomas da CRESAP, digamos assim, por facilidade, sabemos o que estamos a falar. Em quarto lugar, a ordem é indiferente, as nomeações, e depois, em quinto, o diploma sobre as chamadas normas de espelho. São estas as iniciativas legislativas que nós temos para apreciar. Para além, já agora dou-vos uma informação, relativamente às redações finais, ainda hoje foi feito o ponto de situação aqui pelo Dr. Fernando, junto da DAPLEN. A DAPLEN ainda não enviou as redações finais, para a redação final, ainda não enviou os textos que foram votados, fez sexta-feira 8 dias em plenário, os 3 textos de substituição da parte inicial do nosso trabalho, mas ficou a indicação de que, em princípio, até ao final desta semana, conseguiriam fazer chegar. Eles estão assoberbados de trabalho, nomeadamente por causa dos diplomas grandes que têm vindo da primeira comissão, nomeadamente os estatutos magistrados e por aí fora. E, portanto, até ao final da semana, conto ter também esses 3 textos, que necessariamente depois prepararemos aqui, como em qualquer outra comissão, as sugestões técnicas para a redação final, e depois agendaremos isso também para uma das nossas reuniões próximas. Quais são, feito este balanço sobre as matérias, estas 5 matérias, mais a questão das redações finais, quais são as questões que nós temos para decidir? Em primeiro lugar, quais são as matérias relativamente às quais entendem ser útil e necessário prepararmos textos de substituição? Eu não tenho dúvidas relativamente à questão da entidade da transparência, da orgânica. Vamos ter que encontrar um texto de substituição, seja na generalidade, seja na especialidade. Relativamente ao código de conduta também, só pode haver um código, não pode haver mais que um código, e neste momento já temos 2 propostas sobre a mesa. E depois, relativamente às nomeações, aí só há um texto. Não se coloca a questão de haver texto de substituição ou não, mas coloca-se a questão de saber se há, se a Comissão pretende, porventura, chegar a algum compromisso antes do debate no dia 4, portanto, o debate na generalidade, ou se, feito o debate, depois no período, nas 2 semanas que segue até o dia 19, faremos todo o trabalho de especialidade aqui, ou se podemos fazê-lo, começar a fazê-lo antes. Eu, com base no aperto do calendário, feita esta resenha do ponto de situação das matérias que aqui temos, e relativamente às matérias sobre as quais quisermos preparar texto de substituição, temos que definir aqui entre nós prazos para a apresentação de propostas de alteração para estes mesmos textos de substituição. Porque uma coisa é deixarmos os textos de substituição todos para a especialidade, portanto, para o pós 4 de julho. Outra coisa é, se quisermos ir adiantando trabalho, temos que estabelecer entre nós um timing para circulação de eventuais propostas de alteração, para a gente poder começar a discutir, porque senão andamos a discutir só os textos originários e não avançamos rigorosamente nada.
Sem as consultas também é fácil.
Não, mas é exatamente, mas vamos lá ver. As consultas. As consultas, o António Carlos, como eu acabei de referir, eu penso que as consultas, o essencial está feito. Há só uma questão aqui, que eu não posso deixar de vos colocar, e que é uma questão que já tinha sido conversada previamente entre nós, e que essa sim, também é uma proposta que eu aqui vos trago para fazer concretamente, e que tem que ver com a audição, ou não, do Presidente do Tribunal Constitucional. Nós tínhamos falado sobre isso, atendendo à importância do diploma relativamente à entidade para a transparência, no contexto dele ficar na órbita do Tribunal Constitucional. Eu acho que institucionalmente é uma diferença que não devemos deixar de ter, independentemente do Tribunal Constitucional já ter enviado o parecer, já enviou o parecer sobre o assunto, mas eu trago aqui uma proposta, queria-vos fazer desde já, era a primeira proposta então que eu fazia, é marcar, eu tentar, se a Comissão assim entender, convidar o Presidente do Tribunal Constitucional para uma reunião aqui, uma audiência aqui na Comissão, e eu proporia, tenho aqui o calendário dos nossos trabalhos todos, depois se alguém quiser alguma informação, proporia para o dia 2 de julho, que é uma terça-feira, de manhã. O debate, na generalidade, é no dia 4, é na quinta-feira, está agendado para dia 4 à tarde. a terça-feira, dia 2, de manhã, fazermos, obviamente, sujeita à disponibilidade do Sr. Presidente do Tribunal, mas eu não posso convidá-lo de véspera, não é? Tenho que convidá-lo com alguma antecedência, até por respeito para com a agenda dele. E, portanto, era a primeira sugestão que eu fazia, era confirmar-se aqui, com os vários grupos parlamentares, a realização desta audição presencial com o Presidente do Tribunal para abordarmos as matérias relativas à entidade da transparência. E a minha proposta era que isso fosse feito no dia 2, terça-feira, dia 2 de julho, da parte da manhã. Temos, nesse dia, há debate, há plenário da parte da tarde, é um plenário com alguma dimensão, porque há declarações políticas e depois um conjunto vasto de petições, e, portanto, eu propunha que a reunião fosse de manhã, terça-feira de manhã, dia 2. Para além disso, propunha também que nós, por causa disso, obviamente, não iniciássemos o trabalho de especialidade ou de tentativa de um texto de substituição sobre a entidade da transparência antes de ouvir o Presidente do Tribunal, como é evidente. Eu acho que esse é o caso típico em que o trabalho de especialidade e de tentativa de fusão que vai ser necessário dos três diplomas que estão sobre a mesa, do Bloco de Esquerda foi o primeiro a entrar, do PSD e do PS depois, só devemos fazer esse trabalho, e esse trabalho eu acho que claramente deve ser depois do debate na generalidade. Dia 3 ouvíamos o Presidente e dia 4 faz-se o debate em plenário e posteriormente eu depois já tenho propostas para mais para a frente. Até lá, portanto, ficam-nos as outras matérias: Código de Conduta, diplomas da CRESAP e nomeações. As normas para lhe centrar salta logo para consultas e não é preciso aqui nenhum debate entre nós. Depois de virem as consultas, tratamos disso depois. Eu sugeria que nós, para a semana, reuníssemos dia 26, que é quarta-feira, em que o plenário é uma interpelação do Bloco de Esquerda. As interpelações, como sabem, normalmente estão terminadas por volta das 5h30. E, portanto, propunha que no dia 26 nós reuníssemos após o plenário, quarta-feira, dia 26, para analisarmos as matérias relativas ao Código de Conduta. E propunha que no dia seguinte, dia 27, quinta-feira, em que o plenário é um putestativo do PSD, os putestativos ainda acabam mais cedo do que as interpelações, portanto deve estar acabado por volta das 5 horas da tarde, reuníssemos para analisar as matérias relativas às nomeações, ao diploma das nomeações. Se concordarem com este timing, fazíamos duas reuniões, portanto, para a semana, esta semana com o feriado, e com os plenários que a gente tem, já é muito complicado. Esta segunda seria quinta 26. Quarta 26. Peço desculpa, quarta 26. A segunda seria quinta 27. Exatamente, peço desculpa. Portanto, quarta 26, Código de Conduta, quinta 27, nomeações. A tomar como boa esta sugestão, eu direi que propostas de alteração que qualquer senhor deputado queira apresentar relativamente a estas ordens do dia, para o Código de Conduta, uma vez que a reunião é na quarta 26, a seguir ao plenário, punhamos como deadline para a apresentação das propostas a final da tarde de dia 25, terça-feira, e para as nomeações o dia seguinte, portanto, até ao final de quarta-feira, dia 26. Portanto, dia 26 analisávamos o Código de Conduta, as propostas de alteração vinham até dia 25 e dia 27 discutíamos aqui o diploma das nomeações e as propostas de alteração, caso existam, como é evidente, combinávamos entre nós, se puderem enviar antes, assim que forem enviadas, circularão entre todos. Sim, força. Vamos já calar para já, porque isto fazia com que nós, antes do debate do dia 4, manifestamente, as matérias relativas à entidade da transparência, pelas razões que já falámos, e às normas de espelho, teriam que ficar para depois do debate dia 4. Até lá, tentávamos fazer aquilo que é mais in-house, que tem que ver com o Código de Conduta e a questão das nomeações, onde já recebemos todos os parceiros externos que foram pedidos e podemos avançar. Logo se verá depois se há ou não condições de, antes do dia 4, haver um texto de substituição da Comissão. Se houver, já falei com o secretário da Mesa, ele diz que desde que seja enviado até o final da semana anterior, portanto, provavelmente até ao dia 30, ou dia 1, ou o que é, ainda será distribuído para o debate em plenário. Sendo certo que o debate em plenário, como é debate na generalidade, terá os diplomas que foram apresentados, a menos que alguém retire. E, portanto, ficava com um caderno de encargos para pós-dia 4 da entidade da transparência e das normas espelho e, eventualmente, depois a especialidade e a afinação final dos diplomas que tenham sobrado desta parte. Sobra aqui os diplomas da CRESAP, digamos assim, os três diplomas, relativamente aos quais eu já tive algumas conversas bilaterais com alguns senhores deputados, mas não me queria avançar sobre isso, gostava que todos se pronunciassem sobre essas matérias para saber. A sensação com que eu fiquei é que não haveria grande vontade em alterar a orgânica da CRESAP antes das eleições, uma vez que o parecer da própria CRESAP chama a atenção para um conjunto de propostas que o seu relatório de atividades de 2018 suscita e que não estarão a ser contempladas ou não foram ainda apreciadas. Eu sei que isto não é connosco, é com o COFMA, mas... Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, vou tentar ser sintético, começando pela parte onde, porventura, haverá maior divergência. E a divergência relativa ao tema do Código de Conduta. Os diplomas que já aprovámos e aquele que ainda nos propomos aprovar relativamente à entidade da transparência fazem todo o sentido porque são soluções que se concretizam e se estabilizam na ordem jurídica. O Código de Conduta é um conjunto de normas, é uma normação, digamos, autovinculante, que de acordo com os parâmetros legais, naturalmente, mas autovinculante, que tem, portanto, mero efeito interno em relação a cada organismo que o aprove. E acho um bocadinho excessivo que nós, no final de uma legislatura, nos proponhamos ainda aprovar um código de conduta que só se vai aplicar aos deputados eleitos na próxima legislatura, porque, sendo ele de natureza autovinculante, o sentido que a mim me faz é que o código de conduta venha a ser aprovado por aqueles a quem se dirige. E como é algo que não tem eficácia externa e tem eficácia interna, de acordo com o critério daqueles que estão, em princípio, em exercício de funções, a posição do PS neste ponto é que nós não deveríamos, face ao adiantado desta legislatura, ter a ambição de procurar ainda aprovar um código de conduta que já não se nos aplicaria a nós, mas só àqueles que vierem a ser eleitos em próxima legislatura. E, por isso, o primeiro aspecto era esta questão a pôr em cima da mesa, o de não entrarmos com esta pretensão de aprovação ainda de um código de conduta que, no final, é autovinculante, mas não aplicável àqueles que o aprovariam, mas sim aos outros que vierem depois de nós, sejam as mesmas pessoas ou outras, mas que se constituem com um novo mandato. Primeira observação, portanto. Segunda observação, estou de acordo com o Sr. Presidente, creio que há muita dificuldade em inserirmos o diploma da CRESAP na economia do processo legislativo que temos em vigor, que temos em processamento e, portanto, creio que não vejo condições para que haja oportunidade política para ainda nos debruçarmos sobre esse tema. Terceira observação, relativamente à audição do Presidente do Tribunal Constitucional, ser feita e só depois disso fazermos uma primeira reunião sobre as matérias que têm a ver com a entidade da transparência. Eu, por uma leitura que, enfim, pude fazer relativamente às iniciativas que estão pendentes, acho que há um conjunto de questões que teríamos muito a ganhar se tivéssemos a oportunidade de fazer uma reunião prévia em sede de comissão antes da audição do Presidente do Tribunal Constitucional. Sobretudo para podermos, se fosse o caso, adquirir entre nós alguma possibilidade, eu estou a dizer isto com muita reserva, alguma possibilidade de consenso mínimo sobre soluções a adotar para evitar que a conversa com o Presidente do Tribunal Constitucional não seja demasiado disruptiva, como eventualmente poderá vir a ser, se não tivermos tido a oportunidade de uma troca um bocadinho aprofundada de impressões entre nós sobre o conteúdo das iniciativas. E, portanto, basicamente, eram estas as observações que tinha feito. O que, se viessem a ter algum valiamento, tinham como consequência do calendário que o Sr. Presidente propôs, não utilizarmos uma tarde, um momento para o Código de Conduta, e, eventualmente, esse momento poderia ficar disponível precisamente para uma possibilidade de reunião prévia sobre as iniciativas legislativas da entidade da transparência, e essa tinha a vantagem de ser prévia em relação ao 2 de julho, que é a data proposta pelo Sr. Presidente para ouvir o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, e basicamente, basicamente é isto.
Sim, cá. Eu vou dar a palavra aos outros, só uma ligeira observação. Aquilo que o Sr. Deputado Jorge Acão disse relativamente ao Código de Conduta, obviamente todos temos a noção de que é assim. Eu chamo só a atenção de duas coisas. Primeiro, o Código de Conduta neste momento é uma peça instrumental muito importante para a boa aplicação da legislação já aprovada, em primeiro lugar. E em segundo lugar, também o regimento é uma matéria de autovinculação. Eu até acho, por exemplo, sou daqueles que acho que o Código de Conduta, porventura, devia ser um anexo ao regimento da Assembleia da República, precisamente por isso. Uma das coisas, como o deputado e vice-presidente da Assembleia, Jorge Lacão, bem sabe, a primeira coisa que se faz na primeira reunião da Conferência de Líderes é o presidente estipular um prazo para quem queira apresentar propostas de alteração ao regimento, precisamente porque o regimento é um diploma de autovinculação, e cada elenco da Assembleia da República pode querer alterar as regras do seu próprio funcionamento e os procedimentos internos. O mesmo se fará relativamente ao Código de Conduta, se ele já existir. E, portanto, não me parece, concordando substantivamente com aquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão disse, não me parece que isso seja razão necessária, é suficiente, mas não necessária, para que a gente não deva aprovar um Código de Conduta. Sempre o poderemos fazer, como qualquer outra norma regimental, e no início da legislatura, a Conferência de Líderes estabelece sempre um prazo para correções ou alterações que sejam feitas ao regimento. Hoje em dia, por exemplo, as próprias grelhas de funcionamento da Assembleia estão anexas ao regimento e são aprovadas logo nas primeiras reuniões da Conferência de Líderes. E cada elenco define as suas próprias regras. Mas, dito isto, eu gostava era de ouvir os outros. Acho importante estabilizarmos a questão da entidade da transparência e, como acho importante, que se defina, só que não me entendam mal, a questão, os diplomas da CRESAP, eu disse o que disse porque fiquei com a sensação, se calhar errada, veremos no plenário que fizemos para a semana, fiquei com a sensação de que eles não passarão da generalidade. E se não passarem da generalidade, também não vale a pena estarmos aqui a perder muito tempo a tentar fazer textos de substituição. Fiquei com a sensação, mas estamos aqui à porta fechada, posso ter essa sensação invertida pela pronúncia dos seus deputados. Sr. Deputado José Silvano.
Também, muito rapidamente, porque aqui o que é importante é concordarmos neste organigrama num prazo curto. Eu também percebi, também posso estar enganado, mas também percebi que a questão da CRESAP, que não haveria condições para aprovarmos nesta legislatura. E, portanto, se isso for perceptível por todas, não tem sentido estar a discutir uma coisa que depois fica para a próxima legislatura. Então, adia-se esta matéria. Se for outro entendimento, cá estaremos para ver essa... Não, eu digo, eu percebi dos outros grupos parlamentares que não haveria condições para isso. Se não havendo, já que temos um prazo tão curto, por que não dizer o que temos que aprovar e deixarmos já definitivamente o que não temos que aprovar? Em relação ao Tribunal Constitucional, acho que sim, que fica para dia 2, até porque é urgente, se queremos aprovar a Lei da Transparência, a entidade, temos que ouvir o Presidente, ouvir ou deixar de ouvir, se ele não estiver interessado em estar presente, mas acho que o dia 2 dava perfeitamente para fazer propostas nesta matéria, para acabarmos a tempo. Portanto, eu debruçava-me essencialmente sobre os dois que precisamos de ainda decidir, que é o caso dos códigos de conduta e o caso dos... Exatamente, e portanto as datas que apontou são propícias a ter ainda propostas nesta matéria, e só fazer aqui uma questão que o deputado Jorge Lacão levantou, que é Eu acho que os códigos de conduta, pelo menos das duas propostas existentes, não será muito difícil encontrar ali uma linha de entendimento, penso eu, não tem muitas diferenças significativas. Se, de facto, elas existirem, e se for também o entendimento dos outros grupos parlamentares, que não se deve discutir esta questão, nós por nós não vimos necessidade deste adiamento, mas também não nos oporamos a isto se todos os grupos parlamentares chegarem a esta conclusão e, portanto, aprovar este calendário aqui apresentado e dar-lhe execução o mais depressa possível.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, de forma muito telegráfica sobre, e seguindo a lógica das reuniões. Sobre o Código de Conduta, nós não temos proposta nenhuma, não é uma iniciativa que nos tivesse agradado desde o início e, por isso, nada estaríamos disponíveis para discutir agora. Se os proponentes pretenderem que seja discutido na próxima legislatura, nada a obstar sobre essa matéria. Sobre o calendário, e adaptado até para sugestões do Sr. Deputado Jorge Lacam, parece-nos bem. Também temos alguma preocupação com a audição com o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, sendo que será à porta aberta e ele ficará necessariamente constrangido por declarações anteriores que o Tribunal Constitucional já deu, e convinha que nós conseguíssemos, entre nós, já dirimir alguns aspectos para podermos ter uma audição tranquila e não criar aqui, na reta final, ondas desnecessárias. Acho pertinente esta sugestão. Quanto ao resto, estamos de acordo com as datas, elas são compagináveis com o nosso calendário.
Senhora Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu não estive no início da reunião, segundo percebi agora haverá a intenção de audição do Sr. Presidente.
Do Presidente do Tribunal no dia 2, que é uma terça-feira, à tarde, à plenária, da parte da manhã.
Mas ser uma audição normal.
Uma audição normal ao Presidente do Tribunal Constitucional, uma questão de diferença relativamente aos diplomas.
Não, percebi que ela seria à porta fechada, não estava a perceber, não me parecia. Ok, percebi ao contrário, por isso é que fiquei baralhada. Ok, muito bem. Dito isto, Sr. Presidente, dizer apenas que quanto ao Código de Conduta, eu percebo a preocupação do Sr. Deputado Jorge Lacão, mas eu lembro que há muitas normas da legislação que acabamos. O CDS não, mas que os senhores deputados acabaram de aprovar, depende precisamente da elaboração do Código de Conduta. E, portanto, corremos o risco de termos esse problema a seguir, de, designadamente no que concerne às ofertas, lembro-me dessa questão agora, estar dependente precisamente do Código de Conduta e daquilo que a entidade defina através do Código de Conduta que se faz aos presentes. E, portanto, corremos o risco de sermos acusados de termos elaborado uma legislação que é depois coxa, porque não tem os instrumentos de apoio para que essa legislação tenha pernas para andar. E por isso eu tenho muitas dúvidas quanto a esse aspecto, e deixava isso aqui, ressaltando que ao CDS faz pouca moça, porque o CDS votou contra precisamente essas normas. E por isso deixava só esse alerta, porque me parece que, a bem da transparência, precisamente, esse alerta deverá ser feito. Quanto ao mais, Sr. Presidente, nada a opor, parece-me que a metodologia é correta. Falta ainda a CRESAP, vi agora aqui nas notas que o António Carlos Monteiro deixou. Quanto à CRESAP, o CDS não tem nenhuma intenção de apresentar nenhuma proposta de alteração neste momento. Parece-me, aliás, que essa é uma tarefa que não nos devia ser cometida a nós, mas à comissão competente, que é a COFMA, e, portanto, eu entendo que não valerá a pena, de facto, forçarmos muito sobre isso, mas, enfim, é só a opinião do CDS, e, portanto, vale o que vale. Muito obrigada.
Obrigado. Então, deixe-me só fazer uma síntese, depois já dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Eu, relativamente à CRESAP, vamos ser pragmáticos. É assim, nós podemos não fazer nada até ao dia 4, no pressuposto que no dia 4 aquilo não passa. No dia 4, as votações devem ser no dia 5, imagino eu, que o dia 4 é uma quinta-feira, portanto, dia 5 há votações regimentais, e, portanto, que eles não passam da generalidade, e, portanto, não deixem para a especialidade, para a comissão, portanto, fica arrumado. Mas, portanto, isso pressupõe que, de facto, aquilo não passe. É a sensação que eu tenho. Mas, pronto, essa chamada de atenção. A outra questão que eu retiro da volta à mesa, para a semana, então, faríamos uma reunião sobre nomeações e uma sobre a entidade da transparência. Não faríamos para já nenhuma reunião para a semana sobre o Código de Conduta. Sendo certo, eu faço, já tinha dito aquilo que a senhora deputada disse, porventura com mais detalhe, político pelo menos, a minha preocupação relativamente à questão do Código de Conduta. Eu parece mais ou menos óbvio que, das duas, uma, ou no dia 4, no dia 5, que há votações, chumbam os códigos de conduta, ou não os chumbando, nós vamos ter que tratar disso entre o dia 5 e o dia 19, como é evidente. E, portanto, eu quero ver politicamente... Eu tentei falar não politicamente, falar só tecnicamente. A senhora deputada, a quem agradeço, colocou, concordando com a minha chamada de atenção, colocou uma carga política sobre a matéria, com a qual eu devo dizer que estou totalmente de acordo. Quando eu disse que era instrumental, era nesse sentido. Sr. Deputado Jorge, portanto, em princípio, se toda a gente concordasse, assentávamos que eu convoco uma reunião para quarta-feira, dia 26, para tratarmos da entidade da transparência, para dia 27, para tratarmos das nomeações, e dia 2 para ouvirmos o Presidente do Tribunal Constitucional. Ficam pendentes para aquilo que resultar do debate na generalidade e das votações na generalidade, ficam pendentes as questões relativas à CRESAP e relativas ao Código de Conduta, sendo certo que, se forem ambos aprovados, na generalidade, esta Comissão vai ter que se ver com eles na especialidade nas duas semanas seguintes. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, congratulo-me que haja consenso quanto à metodologia sobre a entidade da transparência e a audição do Presidente do Tribunal Constitucional e, portanto, se bem percebi, fazemos previamente uma reunião antes do dia 2 e depois teremos...
Dia
26. Dia 26, exatamente.
Dia
27, nomeações. Certo. Quanto à outra questão do Código de Conduta, eu gostava de chamar a atenção para o seguinte, ainda... Os diplomas que nós já aprovámos e que, portanto, prevê a essência do Código de Conduta e com ele a entrada, a eficácia de algumas normas, têm uma disposição transitória que diz que tudo aquilo é para aplicar, entra em vigor a partir do início da próxima legislatura, certo? Portanto, é difícil que nós agora estejamos a aprovar um Código de Conduta ao abrigo de uma norma que ainda não está em vigor. Aliás, tivemos esse problema com a... Sr. Presidente, tivemos exatamente esse problema com as normas regulamentadas relativo ao tema das viagens, e está aqui o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que também faz parte desse grupo de trabalho. E aí resolvemos o problema, fazendo entrar rapidamente em vigor a parte jurídica da questão, por isso aquela pressa em termos aprovado o diploma legal antes, para habilitar a Assembleia ainda nesta legislatura a ter habilitação jurídica para aprovar o regulamento que, por sua vez, só entrará em vigor no início da legislatura seguinte. Bom, isto é um argumento jurídico ou formal, vale o que vale, mas gostava de chamar a atenção para ele, que a habilitação jurídica verdadeiramente não teríamos ainda. Mas, para além disso, eu compreendo o argumento que o Sr. Presidente deu relativamente à similitude do regimento. Mas, atenção, quando no início de uma legislatura se começa por determinar um período de revisão do regimento em vigor, faz todo o sentido, mas temos um regimento em vigor que se aplicou antes. Aqui não vamos ter tempo de aplicar um código de conduta nesta legislatura. E como não vamos ter tempo, é certo e sabido que na próxima legislatura tem que se começar também por aí. E, portanto, sempre tem que se abrir esse dossiê no início da próxima legislatura. E, portanto, eu junto os dois argumentos. Tem que se abrir o dossiê no início da próxima legislatura, porque o Código de Conduta tem que ser sempre aprovado pelos titulares em vigência de funções. E, por outro lado, a habilitação jurídica, do ponto de vista jurídico ou formal, só nesse momento é que existe. E, portanto, eu junto estes dois argumentos para, no fundo, achar que quer o PS, que apresentou inicialmente um projeto de Código de Conduta, quer o PSD, poderiam ambos tomar a decisão por consenso de desistir do agendamento desta matéria no dia em que ela está prevista no plenário e resolvíamos os problemas com um consenso prévio. E não tínhamos que submeter isto a uma votação forçada, digamos assim. Eu acho que há consenso neste sentido. Se o PSD também o der, acho que é um consenso universal.
Era isso que eu ia propor. Eu acho que ficava para a ponderação. Eu chamava a atenção, a ponderação, mais do que técnica ou formal, Jorge, é uma ponderação política. É essa ponderação política que é preciso ser feita. Fica então assente entre nós. Eu convoco para a semana duas reuniões, uma para a quarta a seguir ao plenário, outra para a quinta a seguir ao plenário. As ordens do dia vão ser as entidades da transparência e as nomeações, além das redações finais. Eu depois verei se as redações finais sempre vierem nesta sexta-feira. Eu se calhar punha as nomeações e as redações finais para quarta-feira e punha quinta-feira só para a entidade da... Porque a entidade da transparência punha só num dia que fosse só esse assunto. Se é indiferente os dias, eu depois gerirei isso de acordo com a... E depois vou já convidar o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional para o dia 2. Entretanto, na reunião, na primeira reunião de quarta-feira, eu vou dar o ponto de situação a todos os deputados da Comissão do que tratámos aqui, de uma forma muito sucinta, obviamente, e vou dizer que as matérias relativas à CRESAP e ao Código de Conduta ficam para o pós 4 de julho. Pode bater em plenário. Aconteça lá o que acontecer. Portanto, não vou dar nota desta troca aqui de impressões. Vou apenas dizer que consensualizámos dar prioridade antes do debate 4 de julho à entidade da transparência aos dois projetos de lei. Os da CRESAP e o Código de Conduta ficam para trabalhar sucessivamente. E tudo depende do que se passar das votações regimentais que foram feitas no dia 4. Está bom? Obrigado.